Fala, galera do Mesa Quadrada, chegando aqui para nossa segunda edição, já com a nova identidade, né? O programa se mantém no mesmo padrão, mas agora somos o Mesa Quadrada. Eu sou Paulo Rogério, estou aqui mais uma vez para apresentar esse programa para vocês. E hoje estou aqui com a companhia de Gustavo e Júlio. Então, vou passar a palavra para eles antes da gente apresentar nossos temas aqui. Deem um salve aí, meus amigos.
Fala Paulo, fala Júlio, fala aí amigos ouvintes do Mesa Quadrada. Mais uma vez aqui para falar sobre a Champions e tem a Supercopa aí também que tá quente, né? O Paulo vai falar melhor sobre isso.
É isso, temos assunto, né? Temos aí muita novidade aí para estar tá falando aí. É Supercopa chegando, é Champions. Fala galera, sou o Júlio Velasco aí, né? Tamo junto, satisfação enorme estar mais uma vez aí sentado na mesa quadrada com vocês. Gustavo, Paulo, vamos para cima aí de mais um programa.
É isso, rapaziada. Então, só o Gustavo deu uma leve abordada aqui, vou falar oficialmente. A gente vai tratar muito da Supercopa do Brasil aqui,
Deve
que
abordar, ele
acontece.
deu um baita de um spoiler.
É para aprender já os caras.
Tá nem aí pra quem não curte spoiler, saiu falando.
Já de cara, quem escuta no automático sem ler o título já veio já.
É, pois é. Mas enfim, será o assunto a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil, perdão, entre Flamengo e Atlético Mineiro, que acontece neste domingo às 4 horas da tarde, e também a Champions League da semana que vem, os jogos de terça e quarta, os outros jogos das oitavas que estão por fazer. Lembrando que na última edição a gente fez parecido, né? Também foi na sexta, a gente abordou o Mundial e a Champions que ia acontecer. Então aqui o mesmo formato, só que ao invés do Mundial falaremos dessa Supercopa do Brasil. Eu sou Paulo Rogério e acho que eu já me apresentei, né? Mas você também pode seguir nossas redes sociais lá no Twitter e Instagram. Lembrando que mudou, somos o Mesa Quadrada, então agora é arroba Mesa Quadrada com um underline no final no Twitter e no Instagram, arroba Mesa Quadrada 1. Então, quem quiser, se vocês puderem também, dá aquela seguida lá na gente para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Enfim. Vamos dar o pontapé inicial aqui. Antes de entrar nos temas de fato desse programa, vou só dar uma passada rápida aqui na brincadeira que a gente estreou essa semana, né? Que é o bolão da Champions League, que a gente até postou nas nossas redes sociais, né? Toda rodada agora de Champions, toda semana que tiver Champions, nós vamos postar em nossas redes sociais os nossos palpites para os jogos. E não é palpitar só o vencedor de um ou de outro, não. É palpitar o placar mesmo. Então a gente está nessa brincadeira aí, somando. Se você acertar o placar em cheio, você soma 3 pontos. E se você só acertar o resultado, você ganha 1 ponto. Estreamos essa semana. O nosso líder não está aqui, né? Que é o Henrique. Mas o nosso lanterna está presente. Eu vou até passar a palavra para ele. E diz aí, Ju, como você tem a ideia dessa brincadeira e você é o único que não fez ponto nenhum?
Pior que foi, né? Tipo, eu tive a ideia e eu fui o que mantive a regularidade, né? Consegui errar todos os palpites, tipo, não é nem cravar o placar, é só você acertar quem vai vencer. Eu consegui errar todas. O que eu cravei empate não foi empate, o que eu cravei que ia ganhar perdeu. Cara, já achei uma bela de uma ideia merda, isso é que eu tive.
É o seguinte, você que tá ouvindo aí e for apostar, não dê ideia pro que o Júlio falar.
É, exatamente, essas casas de aposta aí devem ficar felizes com o Júlio.
Tá com zica.
Eu também não posso falar muito não, que eu só acertei aí o resultado mais óbvio, né, que era do Manchester City sobre o Sporting. Acertei que o City ia ganhar. E ninguém conseguiu cravar resultado nenhum, né? Impressionante, ninguém cravou nenhum placar. Mas enfim, vamos, semana que vem aí a gente vai postar os nossos novos palpites para a próxima rodada. Terça ou segunda-feira. Deve sair os nossos palpites nas nossas redes sociais. Então, vocês fiquem ligados que a gente vai passar mais vergonha por aí. Bom, agora vamos entrar de fato no, no, nos tópicos do programa, começando pela Supercopa do Brasil. E já vou começar com polêmica. A gente está vendo muita rivalidade entre Atlético Mineiro e Flamengo, né, desde o ano passado na disputa do Brasileirão. E temos visto também muitas brigas extracampo antes mesmo da Supercopa começar. Então eu queria perguntar para vocês, atualmente, excluindo-se essas rivalidades regionais, né, que são sempre muito fervorosas, mas englobando todo, essa é a maior rivalidade do Brasil no momento, é a que mais gera público, público, que chama atenção, que tá gerando fatos pra gente, é entre Atlético e Flamengo?
Eu acho que não. Vem se crescendo, né? O Atlético vem criando uma casca aí nesses últimos tempos. É o atual campeão brasileiro, atual campeão da Copa do Brasil. Mas eu acho que a maior rivalidade hoje ainda é Flamengo e Palmeiras. Eu acho que tem muito mais coisa fervendo nesse jogo. Ainda mais extracampo, principalmente, né? Desde a história lá das musiquinhas na frente da loja, dos jogadores do Palmeiras cantando na frente da loja do Flamengo. O Flamengo também com aquela musiquinha que estourou, viralizou aí, né, sobre a Copinha, sobre o Mundial. O Palmeiras já até quebrou a história da Copinha, teve perto de quebrar do Mundial. Então, eu acho que é, ainda mais também o Flamengo tendo o Gabigol, né, que é um cara que sempre pegou no pé do Palmeiras desde a época de Santos, isso eu acho que esquenta ainda mais também, né. E o Gabigol é aquele cara que se não tá no teu time, você com certeza odeia ele. E, pra mim, acho que Palmeiras e Flamengo hoje é a maior rivalidade, tipo assim, tratando de times de outros estados e tal, por tudo isso. Tem até uma Supercopa também, né? Eles já fizeram uma decisão de Supercopa também recentemente, a última, por sinal, decisão de Libertadores. Então é um duelo que tá criando cada vez mais casca aí, né? Criando mais história ao redor dele.
Eu concordo com o Júlio, é por aí. É, assim, a rivalidade Flamengo e Palmeiras tem mais anos, né? E a rivalidade de Galo e Flamengo que eu vi que incomodou a torcida do Flamengo foi mais o ano passado, né? Porque, assim, Galo e Flamengo sempre teve uma rinha ali entre eles. Só que, às vezes, passava só por um jogo pro outro. Jogou hoje, amanhã começa um alfinetar o outro na rede social. E só. Flamengo e Palmeiras, não. Flamengo e Palmeiras, se o Flamengo ganhar do Palmeiras, ele fica falando até próximo mês, um tempão, eles tretam mais, gera mais repercussão, e é isso, eu concordo muito com o que o Júlio falou, e o Flamengo e Palmeiras, pra mim, é a maior rivalidade interregional aí do Brasil.
É, eu acho que eu concordo com vocês, mas eu não vejo o Atlético e o Flamengo muito atrás, não, sabe? É, a gente viu no ano passado o Galo assumindo muito a ponta do brasileiro, e sempre tinha aquelas questões dos pênaltis, né, que o pessoal reclamava, que o Atlético recebia muitos pênaltis a favor. E pelo menos eu aqui que sou do Rio, né, tenho muitos amigos flamenguistas, minha bolha é mais do pessoal do Rio de Janeiro, eu via muito flamenguista pistola, assim, assistindo o jogo do Galo contra qualquer um e reclamando, tipo, insultando o Galo mesmo por conta desses pênaltis. Então eu acho que essa rivalidade tomou uma proporção muito grande, muito rápido. E tudo isso que vem acontecendo em off, né, da Supercopa do Brasil, eu acho que só apimenta ainda mais. E por tocar nesse assunto, vai falar, Ju? Quer falar alguma coisa?
É, só ia fazer só até esse ponto que você falou dos pênaltis, porque, tipo assim, eu não sei se você concorda, mas independente do time que fosse líder e tivesse muitos pênaltis assim a favor, eu acho que teria essa reclamação, teria essa corneta também, sabe? Poderia ser o time que fosse na liderança tendo uma grande chance de pênalti, eu acho que haveria também essa alfinetada.
É, acho que eu tendo a concordar contigo. Mas acho que geram algo ainda mais entre Galo e Flamengo por ter questões históricas também lá na Libertadores, lá atrás, que o Flamengo ganhou, enfrentou o Galo, teve aquela confusão lá. E recentemente também os dois se enfrentaram na Copa do Brasil, que teve aquela virada lá do Atlético Mineiro no Horto, 4-1, se eu não me engano, e isso tudo vem chegando ao seu limite agora, né, quando os dois são duas das três maiores forças do Brasil aí se juntando ao Palmeiras. É, mas sobre essas questões extra-campo, até poucos dias atrás a gente não tinha data, horário, nem lugar para definir onde seria essa Supercopa, e muito por conta dessa rivalidade já, antes mesmo da bola rolar, né, o jogo parece que já até começou. É, originalmente seria em Brasília, mas aí o Galo não quer que seja em Brasília, porque o Flamengo tem mais torcedor, mas aí o Flamengo não quer ceder, aí o Galo, por ter ganhado o Brasileiro e Copa do Brasil, acha que tem mais direito, que quer escolher, quer que seja no Mineirão, mas aí no Mineirão vai ser injusto com o Flamengo. Essa confusão toda, mas e aí, o que, que vocês acharam? A partida de fato vai ser jogada na Arena Pantanal, em Cuiabá, Mas o que vocês acharam dessa repercussão aí, extra-campo antes do jogo? Acharam justo ou algo totalmente desnecessário?
É um pouco desnecessário. Mas é aquela coisa, cada um vai brigar pelos seus direitos. Aqui no Brasil é isso, é um tentando puxar pro seu lado e o outro puxando pro próprio lado. É, quem tem que resolver isso aí é a CBF, ela tem que parar, analisar. Pô, teve tempo. O Campeonato Brasileiro já terminou e tem quase 2 meses. 2 meses vai fazer, 2, 3, por aí. Então, eu acho que teve tempo suficiente para parar e analisar. Pô, vai ser aqui. E assim, eu sei que o Galo foi campeão tanto da Copa do Brasil e do Brasileirão. Então, isso pode pesar um pouco pra razão pra eles. Só que é Supercopa, cara. O trabalho de sair da CBF. E ela cria polêmica onde não tem que ter. Onde ela tem que resolver. Cara, é muito liga de bastidor ali. Cara. Então a CBF às vezes ajuda um, prejudica o outro. E assim vai. É uma bagunça total.
É isso que eu estava. Só antes de tu falar, Júlio, rapidinho, eu até acho que, tipo, o Flamengo, aliás, o Atlético Mineiro, ele por ter sido vencedor da Copa do Brasil e do Brasileirão, acho que meio que subiu a cabeça de, se eu ganhei as duas competições, eu tenho o direito de escolher. Mas, na verdade, o regulamento não prevê isso, né? Não prevê esse privilégio em caso de um vencedor único. O Flamengo tá ali com os mesmos direitos do Atlético Mineiro, só que por vias diferentes, né? O Flamengo não foi campeão, mas o regulamento prevê que o segundo colocado do Brasileirão pode ir, deve ir à Supercopa do Brasil em caso de vencedor igual, né? Então o Flamengo tem tanto direito quanto o Atlético Mineiro, apesar de não ter vencido nada. Pode falar aí, Gil.
Não, eu ia tocar até nesse ponto aí que você também reforçou, né? Porque dá pra se entender até o fato do Atlético pensar dessa maneira. Porque, pô, ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, né? Seriam os dois títulos que levariam a Supercopa e o Atlético ganhou os dois. Dá pra se entender pensar desta maneira. Só que é o que você falou, o regulamento não prevê isso e o Flamengo não tem nada a ver com isso também. O Flamengo tá ali por direito, né? É a lei. Se ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, o segundo colocado, que é o caso do Flamengo, vai disputar a Supercopa. Então, tá dentro também do que tá previsto, do que é para se acontecer. E também é muito o que o Gustavo falou, né? A CBF às vezes se complica toda. Tipo, é só decidir, bater o martelo, pronto. Não, a CBF fica enrolando umas paradas que é só decidir, sabe? Ela que manda. Não tem o que fazer.
Ela fica dando corda pra birrinha entre os clubes, né?
É, parece que fica com medo de tomar uma posição e magoar o outro lado. Mas é fazer o que tem que fazer.
Assim, sabe o que vai acontecer no futuro? E eles vão levantar essa hipótese que vai ter jogo de ida e volta. Porque eles, assim, vai dar mais um jogo no calendário e a CBF vai fazer isso porque ela tem medo de ela fica em cima do muro, ela não vai para um lado, não vai para outro. Ela simplesmente...
Eu não tinha pensado nisso, mas agora que tu falou, eu acho bem possível.
É, vai acabar com a polêmica, né? Só que é aquela coisa, vai aumentar mais um jogo no calendário. E a Supercopa é pra ser um jogo ali, um jogo festivo. Que até lá fora, que sempre tem Supercopa, é isso aí, é o jogo que abre a temporada. Um jogo de festivo quase de pré-temporada ali, onde os times rodam um elenco e tal. Aqui não, aqui o pessoal já é um título, é a rivalidade, tanto Flamengo e Palmeiras aí, que aconteceu, e agora Flamengo e Galo, os caras vão aproveitar pra tretar um com o outro e vai tirar um sarro, né? É assim, a torcida brasileira é assim. Então, vai acabar se levantando essa possibilidade de jogo de ida e volta. Vai, em tese, vai resolver um problema, mas vai aumentar outro, né?
Na minha opinião, esse jogo não devia nem existir, né? Porque a gente, tudo bem, tá no regulamento. Mas qual é o intuito principal da Supercopa? É definir um super campeão nacional, né? Mas se o time já ganhou Copa e Liga, ele já é o super campeão e não precisa ter Supercopa. Mas tudo bem, né? A gente entende que questões lucrativas falam mais alto nessa hora E não é nenhuma culpa ao Flamengo aqui, como eu disse, ele tá seguindo o regulamento, mas na minha opinião não tinha que existir Supercopa nesses casos.
E porque não faz muito sentido também se... É o que você falou, o Atlético ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileirão, os dois títulos que dão acesso à Copa, à Supercopa, né? Aí calha do Flamengo ganhar essa decisão, o Flamengo vai ser o super time, vamos dizer assim, né? O super campeão da Supercopa. Aí não, isso não faz muito sentido. Esse título.
É, vai ser taxado, né? Como super campeão, sendo que não foi,
Igual o Real Madrid acabou de ganhar a Supercopa da Espanha e ele foi um dos únicos times da temporada europeia na Espanha que não venceu nada, né? O Atlético venceu, o Barcelona venceu, o Atlético de Bilbao venceu, o Real Sociedad, todo mundo venceu. O Real Madrid que não ganhou nada é o super campeão da Espanha.
E é igual até a questão do Mundial também, por exemplo, vamos pegar um time X, é um Al-Ahly, Al-Ahly da vida, vai lá, chega numa decisão de Mundial contra um... Eu vou falar o Chelsea com o atual campeão mundial, o Chelsea com o atual campeão da Champions. Aí o calha do Al-Ahly, por exemplo, ganhar do Chelsea. Aí o Al-Ahly ganha o título de melhor time do mundo. É o melhor time do mundo. É o Mundial, justo. Mas bate de frente com o Bayern, com o Real Madrid. Isso eu acho meio engraçado, isso me pega um pouquinho na curva.
É um jogo assim que eles têm que ter, né? Porque em tese é pra abrir a temporada. Só que ele não abre a temporada. Que abre a temporada estadual.
Só no Brasil, né, que ele não abre a temporada. Aliás, na Espanha agora também não, né, que é feito na metade do ano. Mas em todo o resto é início, antes até da Liga, se bobear, é a Supercopa.
Pois é, e já é um problema. Isso já é um problema da Supercopa. Pô, se o jogo, em tese, é pra comemorar a abertura da temporada, pra abrir o campeonato nacional, já não é isso. Então, cara, poderia ser o Galo campeão, mas o dinheiro vai falar mais alto, não tem jeito. É assim, tem prós e contras que realmente assim vai colocar na balança, o dinheiro vai mandar.
É, pois é, e como a gente está dizendo aqui, é uma competição de início de temporada, né? E eu queria saber de vocês. A gente tem duas competições que começam e terminam nessa primeira metade de temporada, que é a Supercopa do Brasil, que é em um jogo, e são os estaduais. Então, tem alguma comparação de qual seria o melhor título para se vencer? Ou vocês acham que o estadual está tão subestimado? Será que é melhor o Atlético Mineiro ganhar o Mineiro do que a Supercopa e o Flamengo ganhar o Carioca do que a Supercopa? Como vocês veem essa comparação aí?
Eu acho que os dois times, por exemplo, se eles estão nessa rivalidade ali, né, de querer ser o melhor time do Brasil, de mostrar que são... Já acho que aí eu entro naquela questão, né, de... Eu vou responder a tua pergunta, não vou ficar em cima do muro, não. Mas aí eu acho que entra muito naquela questão de você querer ganhar os dois, ir pra cima dos dois. Mas eu, apesar de tudo, eu acho que ganhar a Supercopa dá uma moral maior.
Lembrando que, no caso do Flamengo, ele pode ser tetracampeão carioca seguido, né? Feito que só o Botafogo no Rio conseguiu até hoje, caso venha esse estadual.
Bateu o Atlético Paranaense, bateu o Palmeiras e pode bater o Atlético Mineiro agora, se for campeão. Eu acho que dá mais moral. Dá mais moral pro time.
De que você falou aí, da Atlético Paranaense?
Da Supercopa, o ser tricampeão?
Não, tô falando que o Flamengo pode ser tetracampeão estadual seguido. Ganhar por 4 anos seguidos o Carioca. E só no Rio de Janeiro, só quem conseguiu 4 títulos seguidos foi o Botafogo. E o Flamengo tem a chance esse ano de novo.
Eu jurei que eu tinha entendido muita coisa de você passar a informação do tricampeonato da Supercopa. Mas também fica a informação aí, né? O Flamengo pode ser tricampeão da Supercopa aí, né? Depois bateu o Atlético Paranaense, o Palmeiras e agora pega o Atlético Mineiro. E então tem esses. Pode ser tri, tetra, né? No mesmo ano, mas respondendo a tua pergunta, eu acho que ser campeão da Supercopa dá uma moral maior. Por você bater o atual campeão brasileiro, bater o atual campeão da Copa do Brasil. E que estadual ele é um pouco subestimado, né? Querendo ou não. Ainda mais no Rio aqui pra gente, assim, são 4 grandes. Você começa a dar uma atenção maior pro estadual quando você chega nessa reta final. Quando você pega uma semifinal, aí você entra num regulamento também que ninguém entende nada até hoje. O time que perdeu tal campeonato, de repente tá na final de outro. É bom porque você ganha um rival também. Mas hoje eu acho que a Supercopa dá uma moral maior. Eu concordo. Das equipes.
Eu concordo. Eu acho que a Supercopa dá uma moral maior, porque assim, você vai ganhar. Por exemplo, Flamengo. Eu sei que não ganhou nada ano passado, mas ele já vai ganhar. Se ele ganhar, ele já vai ganhar do Galo, que é o atual.
Não ganha nada. Não ganha nada, entre aspas, também, né? Porque ganhou a própria Supercopa e o próprio estadual também, que a gente tá discutindo aqui.
Exatamente.
Ou seja, no final da temporada, não importa quem ganha Supercopa e estadual, que ninguém vai lembrar também, né?
É outra coisa a se pensar.
Ah, o torcedor lembra.
Mas depende também, eu vi os próprios torcedores do Flamengo falando que o ano foi jogado no lixo porque não ganhou nada, mas na verdade ganhou, né? Só que a ambição do Flamengo é tão grande que esses títulos são minimizados.
Quando o Flamengo perdeu a final da Libertadores pro Palmeiras, eu vi muito torcedor resgatando, né? O fato lá da... Aí aquela decisão pro pênalti contra o Palmeiras da Supercopa e tal, né? Aí nesse momento assim vem a lembrança.
Eu vou pesar assim na balança. O Paulo falou, tocou num ponto certo. O torcedor não vai lembrar da Supercopa. Mantém o que é na Europa. É aquele jogo festivo. Né? Que você ganha ali, beleza. Não é um título de expressão. Assim como o Carioca. Né? Só que olhando os dois e colocando na balança, a Supercopa é o momento de você mostrar a sua força no Brasil inteiro. E o Flamengo, como eu falei, tem a chance de ganhar do Galo, que ganhou a Copa do Brasil e o Brasileirão. Ou seja, o time ia ser batido, né, esse ano, em tese. Então, acho que dá uma moral maior. Só que o torcedor, ele olha para o estadual, às vezes ele fala assim, estadual é isso, estadual é aquilo, não gosto, eu acho chato. Mas se o Flamengo chega na final, perde para um Fluminense, perde para um Vasco, o torcedor tá pedindo a cabeça do técnico no outro dia. Aí é um problema. E a Supercopa talvez não dê essa possibilidade de já pedir a cabeça do técnico. Então é muito difícil você olhar para as duas competições e sabe... Queria alguma coisa grande dali, mas a moral pra mim é ganhar do supercampeão do Brasil no ano passado, que foi o Galo. Então acho que nesse momento pesa mais do que o estadual pro Flamengo.
Eu vou acabar concluindo com vocês, até por essa questão da rivalidade, né, que vocês citaram também. A gente teve Flamengo e Palmeiras ano passado, né, que é a rivalidade que vocês mesmos acham a maior do Brasil atualmente, e agora a gente tem Flamengo e Galo, que também é outra que vem crescendo cada dia mais. Então, você ganhar desse rival também, acho que já vale o preço da Supercopa, e por isso eu acho que as equipes vão dar mais valor também. Uma prova disso é que o Flamengo está poupando jogadores no estadual e o Galo também para jogar a Supercopa, né? Então, a gente já vê claramente o nível de preocupação. Agora, o Gustavo falou aí de que se perder um estadual pode derrubar técnico, na Supercopa não sabe como é, então vamos falar de técnico, né? Os dois têm novos técnicos para essa temporada, o Turco Mohamed pelo Galo e o Paulo Souza pelo Flamengo, e os dois têm claramente uma abordagem diferente em relação aos seus antecessores. O Turco Mohamed vem mexendo menos no Galo, por mais que tenha troca de peças, o sistema é muito do que o Hugo usava, é uma adaptação, não mexeu em nada, está tentando aprimorar alguns pontos, mas não inventou. O Paulo Souza já chega de uma maneira diferente ao Flamengo. Ele chega, já joga com três zagueiros, jogou todos os jogos com três zagueiros, com exceção desse último contra o Madureira, mas também durante o jogo tiveram adaptações para o sistema com três zagueiros. Então, já é algo bem agressivo, diferente do que o Flamengo vinha tendo nos últimos anos. Então, o que, que vocês acham melhor? Um técnico que chega e se adapta ao time, ou um técnico que chega e impõe suas ideias ao elenco?
Eita, pergunta difícil, hein? Assim, depende muito da paciência da diretoria.
Não leva a pergunta pro âmbito geral, não. Especificamente nesse caso, quem vocês acham que tá tendo mais sucesso no momento? O técnico do Galo ou o técnico do Flamengo?
o técnico do Galo. Porque, assim, você tá num ambiente que você perde jogo bobo e assim, não tem margem pra perder um jogo bobo. Você tem que chegar e dar resultado de cara, não interessa no estadual ou onde for. Então, eu acho que é muito bom o Turco Mohamed manter o padrão que o time teve no ano passado. Ele tá mantendo e você vê que nos jogos do Galo aí, o Galo quase não tá tomando gol no estadual. Acho que tem uns 5 jogos aí que o Galo não toma gol. Então a defesa é sólida. Na frente, ainda tem o que melhorar. Porque até que é começo de temporada também. Mas você já vê que o Galo tá ali, tá pronto. O Flamengo vai demorar mais tempo. E aí vai depender da torcida, se a torcida vai comprar essa paciência. Eu creio que ela não vai ter muita paciência. Se o Flamengo é assim, ela é impaciente. Ela quer resultado agora. E ela não quer saber dele mudando muita coisa, não quer saber da tática dele, quer saber de estar ganhando. Então eu acho que o técnico do Galo leva melhor nessa comparação entre os dois.
Eu tô com o Gustavo, eu acho que até o Atlético Mineiro também não exige tanto dele, assim, nesse sentido de chegar e fazer mudanças, de querer fazer loucura, porque é aquele ditado, né, time que tá ganhando não se mexe. O Atlético manteve praticamente seus jogadores todos principais, né, os protagonistas do... Tudo que a gente tá falando.
E ainda ganhou um tal de Diego Godin, pô.
Ainda ganhou o Diego Godin.
Fora o Ademir, né, que é um baita crescimento no ataque também.
Sim, pô, Godin sem explicação, pô, eu fiquei feliz com a contratação dele de ver ele aqui no Brasil como se eu fosse atleticano, porque é um monstro da zaga ali, é bom ver um cara desse nível aqui no nosso futebol, e é isso, tipo, o Atlético, além de não perder grandes peças ali, grandes protagonistas dos títulos brasileiros, Copa do Brasil, de tudo que fez, ainda se reforçou e reforçou muito bem. Ele chegar a manter o padrão de jogo ali, porque os caras se entendem muito bem dentro de campo, e é isso. O Souza já tem uma dificuldade, né? Tá se encontrando, até o próprio Renato Gaúcho, né, antes dele, ele tentava se encontrar também, do jeito que vinha, não se encontrou, tanto que acabou caindo. Quando o Michael acabou entrando, foi se tornando grande nome do Flamengo, vamos dizer assim, né? Aparecendo, o Souza chegou, o Michael saiu. Então você já perdeu o cara que tava chamando a responsabilidade no time do Flamengo. Aí você tem que tentar botar o Marinho pra jogar. O Marinho chegou, né, pra substituir, entre aspas, assim, né, o Michael, pra atuar ali do lado. Aí você entra numa questão também do Gabigol, que no começo de temporada ainda tá, mas também já não tá sendo aquele Gabigol decisivo, né? Vem perdendo os gols, né? Você tem um pé, você tem que mexer, você tem que tentar, né? É o caso do Ilharão, por exemplo, o Paulo Souza tava testando muito o Thiago Maia, vendo o que dava. Isso, questão de zaga também.
Thiago Maia, que inclusive está fora, né, da Supercopa do Brasil, passou por cirurgia nessa semana, vai desfalcar.
E agora, depois do jogo que teve contra o Madureira, eu acho que ele nem ia pensar duas vezes também, né? No Ilharão. O Ilharão entrou bem, fez o gol, deu assistência. Então, acho que já pegou a moral aí pra esse jogo. Mas eu acho que o Flamengo atualmente exige mais mudanças ali, né? Exige mais um esquenta de cabeça do Paulo Souza do que o Atlético do nosso querido Mohamed.
Eu tô um pouquinho pro lado do Galo também, porque como vocês bem disseram, não tinha muito o que mexer, porque a ideia do Atlético era manter aquele sistema mesmo, lembrando que o Cuca ele saiu não por opção do Atlético, né? Então o Turco Mohamed chegou e está se adaptando ao que já estava bom e tentando melhorar na medida do possível com as novas peças. Já o Flamengo, eu tenho até uma crítica, não exatamente a maneira que o Paulo Souza está fazendo, não a execução dele, mas eu tenho uma crítica à ideia, porque eu não acredito que esse time do Flamengo seja, o ideal seja jogar com 3 zagueiros, sabe? Eu não vejo o Flamengo não tem um ala, de fato, um ala esquerda. A gente vê o Felipe Luiz, que tem muito mais características de terceiro zagueiro que esquerda do que um ala, de fato. O ala é aquele cara que vai e volta, aquele cara agudo, vai ao fundo, ataca a área. O Felipe Luiz não tem exatamente todas essas características. O outro cara que tem jogado por ali é o Everton Ribeiro, que pra mim é uma agressão total ao perfil do jogador. Não é esse cara de corredor. Pelo contrário, é um cara muito mais organizador, cadenciador por dentro. Outro jogador que pode ser opção por aí é o René, mas se o Flamengo quer disputar no mais alto nível, o René vai puxar para baixo o coletivo como um todo. É, o Lázaro foi testado por ali e, dentre todas as opções, foi a que mais me agradou, mas é um garoto ainda, a gente não viu muito dele. Enfim, tem claramente um setor ali defasado, e na direita eu acho a mesma coisa, porque o Isla, quem, o torcedor do Flamengo está cansado de criticar o Isla, ele não correspondeu, ele também não se ajuda. O Mateuzinho é um bom lateral, mas eu acho que a gente tem que ver mais dele, né, nessa posição antes de avaliar. Mas também, enfim, são dois setores, os dois alas, que são fundamentais em sistemas de três zagueiros. Não tem nenhuma certeza nessas alas. São dois setores que não estão longe de estar consolidados. Eu não sei se o Flamengo tem peças no elenco para essas posições. Então, eu acho, aí a gente já enfrenta o problema. E outra coisa, quando você escala um sistema com três zagueiros, automaticamente, ao escalar três zagueiros, você tira uma vaga lá da frente para dar a um zagueiro. E se você tira uma vaga lá da frente, vai espirrar para alguém. Tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Arrascaeta, o próprio Everton Ribeiro. Agora tem Marinho, Vitinho começou bem a temporada. Vai sobrar para alguém ficar no banco aí. Aliás, vai sobrar para mais de alguém. Então, eu sou contra a ideia de três zagueiros. Não estou criticando o jeito como o Flamengo está jogando, a execução do Paulo Souza. Acho que ainda está defasada, tá, mas acho que isso pode ser questão de tempo para ele evoluir. Mas, de início, se eu chegando no Flamengo, eu não tentaria adaptar o Flamengo para esse estilo de jogo. Eu tentaria manter no padrão 4-2-3-1, com variações para o 4-4-2, assim como é o Galo mesmo, sabe? Acho que talvez a ideia do Turco Mohamed de se adaptar ao elenco tenha sido... poderia ser até melhor para o Flamengo no caso do Paulo Souza.
Paulo, você tocou num ponto assim que eu pensei assim que você começou a falar, cara, que é sobrar para alguém ali no ataque. Porque no 4-2-3-1, ou na variação às vezes era 4-4-2, era ali Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Você colocando um zagueiro vai ter que tirar um desses caras. Então aí você já mexe e um cara grande no elenco. E ainda você tem a pressão por colocar um cara que é muito bom no banco, que é o Pedro. Aí você traz o Marinho, que é um cara que gosta de jogar. É um pouco estrelinha. E assim, você tem Vitinho que tá jogando bem. Então, cara, vai sobrar para muita gente. E como você falou, o Flamengo não tem um ala esquerdo, o ala direito. A torcida não gosta dele. Então, eu acho que aí o erro vai bater um pouco na diretoria. Não sei se é um erro ainda. Eu ainda vou esperar para ver. Porque, assim, o Flamengo joga de tal modo. 4-4-2, 4-2-3-1.
Rapidinho. Oi? Outra questão rapidinho, só para eu acrescentar e te devolver a fala. Com três zagueiros, você, obviamente, precisa de mais uma peça na zaga, né? E o departamento médico do Flamengo vive cheio de zagueiro, né? O Rodrigo Caio, que o diga, Davi Luiz começou a temporada no departamento médico. Tudo bem, contratou o Fabrício Bruno agora. Mas, enfim, você vai ter que usar três peças ali. Será que terão três peças em alto nível, saudáveis, entrosadas, para atuar numa temporada? Já é outra questão.
Perfeito. E assim, o Fabrício Bruno... não é que é contratação certeira, é uma aposta para mim. É um bom jogador, fez bons jogos no RB Bragantino ano passado, mas, cara, não é a certeza, não é o zagueiro que você vai contratar para ele ser titular, é mais para compor o elenco. Aí você falou vários exemplos aí de jogadores que adoram viver no DM. Rodrigo Caio é o maior deles. Então, cara, eu acho que pode ser... medicina, já. Pode ser talvez um pequeno equívoco da diretoria. Porque você olha para os trabalhos do Paulo Souza e você sabe que ele vai jogar com três zagueiros. Ele jogou assim na Polônia. Ele jogou assim, não me engano, foi na Roma, eu estou confundindo com o Paulo Fonseca. Mas ele sempre jogou com três zagueiros. Então você traz esse cara, ele vai jogar com três zagueiros. Porque é onde ele se sente mais confortável.
É, exatamente. E, bom, a gente falou aqui do Turco Mohamed, que está adaptando, que está se adaptando ao time, falou do Paulo Souza, que está adaptando o time a ele. É, mas enfim, em meio a todas essas mudanças de um time, nem tantas mudanças no outro, qual time vocês acham que chega melhor se tivesse que apontar algum favorito, um palpite, um time que chega mais embalado? Quem vocês acham que pode ser esse time? Vocês iriam para algum lado? Acha que está muito igual? Lembrando, né, o Flamengo, ele é o vice-líder do Campeonato Carioca, está a 2 pontos atrás do Fluminense, que é o líder. O Flamengo também só perdeu um jogo, né, nessa temporada, que foi inclusive para o próprio Fluminense no clássico. O Galo, por sua vez, também é o vice-líder do Campeonato Mineiro, também só perdeu um jogo, perdeu para o RT por 1-0, mas o resto venceu todos, inclusive venceu todos não, perdão. Ele empata a primeira rodada com o Vila Nova, mas de resto só vitórias e vitórias, pelo menos na minha opinião, mais consistentes do que tem sido as do Flamengo. O Flamengo teve um bom jogo contra o Nova Iguaçu, mas contra o Madureira, por exemplo, já sofreu bastante para virar. Então acho que o Flamengo tem tido mais dificuldades para consolidar o seu estilo. Eu já vou até dar uma resposta aqui antes de perguntar para vocês, que eu acredito que o Galo está um passo na frente nesse momento, até justamente pelo seu técnico não estar fazendo tantas mudanças e ser um time mais parecido e talvez até melhor com um time que ganhou tudo ano passado, né? É, só para fechar, o Atlético Mineiro, como eu disse, é o segundo do Mineiro, atrás do Cruzeiro. Ganhou inclusive do América Mineiro, né, que é um dos times em ascensão aí no futebol mineiro. Enfim, já ganhou de 4-0, 3-0, tem sido mais tranquilo as suas vitórias do que as do Flamengo. Por isso, eu acho o Galo com essa ligeira vantagem assim, mas não quer dizer nada, porque um jogo com 90 minutos, ainda mais do outro lado tendo o Flamengo, né? É algo que pode se equilibrar e pode virar de lado a qualquer momento. Só reforçando os desfalques: Thiago Maia não joga pelo Flamengo, tampouco o Rodrigo Caio. Davi Luiz e Bruno Henrique retornaram no último jogo contra o Madureira e devem jogar a final da Supercopa. E pelo lado do Galo, a gente viu o Zarate sentir dores na coxa no último final de semana, não jogou no meio de semana contra o Atlético. Então o Galo está tentando recuperá-lo para domingo, mas ele ainda é dúvida. Agora podem dar a opinião de vocês aí.
Eu vejo muito uma outra decisão por pênalti se aproximando em Supercopas. Eu acho muito que teremos um empate, vamos ver uma decisão por pênalti, será decidido nas penalidades. Mas eu já, até para não me prolongar muito, eu concordo muito contigo já. Eu acho que o Atlético, se baseando muito por essa temporada, né? É o que você falou, tipo, você citou o jogo contra o Nova Iguaçu do Flamengo, vai lembrar que o Nova Iguaçu é a lanterna do Carioca, né? Muita dificuldade de pontuar. O Atlético, eu vou muito pela questão também, né? Se baseando nessa temporada acho que foi até o Gustavo que citou lá no começo. O Atlético, ele não é muito vazado. Tem uma defesa muito boa e é difícil de perfurar ali, né? Mas também, como o Paulo falou, né? É contra o Flamengo, que tem jogadores que têm potencial para isso, né? Jogadores de alto nível, de qualidade, jogadores de seleção, né? Podemos dizer assim, de seleções, né? Tanto brasileira, uruguaia. Então, eu tô sentindo que vai dar um empate, mas acho que o Galo leva uma leve vantagem aí.
Mas eu tô com o pressentimento que vai ser aquele jogo meio pesado de início de temporada, que sempre vai para os pênaltis. Tô com essa impressão de empate também. Só que é óbvio, depois que tudo que a gente falou aqui comentou, o Galo tá com uma vantagem, tá com um pouco de vantagem. Talvez ali, não sei se 60-40 é muito generoso, né? 55-45, 60-40, eu acho que tá bom. É, mas o Flamengo tem plena capacidade de detonar com o jogo. Tem jogadores espetaculares, Gabigol decisivo, Arrascaeta excelente, Bruno Henrique que também é um cara que a gente não cita tanto, comparado ao Gabigol, mas ele se brincar mais, eu acho que ele é mais decisivo que o Gabigol até. Em jogos grandes, o Bruno Henrique sempre tá ali. Então, vai ser muito bom o duelo entre essas duas equipes, porque vai ter rivalidade. Só que eu tô com medo desse jogo ser aquele jogo mais travado em termos. Não quero arriscar muito. Ser o jogo que vai se arrastando. no segundo tempo, de com cansaço, porque seria início de temporada. Espero que não, espero que seja um jogo totalmente ao contrário, seja laicar, só quem ganha é a gente que vai assistir, né? Aí o Galo tá com uma ligeira vantagem.
É, vamos ver como vai ser. Eu espero que o Gustavo esteja errado, né? Eu espero um jogo explosivo, um jogo dinâmico, laicar, assim como foi a Supercopa do Brasil ano passado, né? Entre Palmeiras e Flamengo. Pra mim, um dos melhores jogos, se não o melhor da temporada brasileira, da temporada passada. Realmente um jogão que, curiosamente, também foi pros pênaltis. Mas, enfim, é isso. Dadas as nossas opiniões, nossos pontos de vista sobre a Supercopa do Brasil, vamos dar aquela passada rapidinha na Champions League, os jogos de semana que vem. Começando pelos jogos de terça-feira, teremos Chelsea contra o Lille e Villarreal contra a Juventus. Vamos começar pelo Chelsea League. O Chelsea que está aí, né, campeão mundial, acabou de vencer, se tornar o melhor clube do mundo, né, teoricamente, pelo menos. Está em terceiro, né, na Premier League. Parece que não vai mais brigar pelo título, mas também não vai correr risco de ficar de fora de zona para a próxima Champions. E o League faz uma temporada bem abaixo em relação à temporada passada. Ele, que é o atual campeão, agora está em décimo no francês, oscila muito os resultados. E o Chelsea, por mais que não esteja vivendo sua maior fase, ainda é bem favorito, não é? O que, que vocês acham? Acha que vai ser tranquilo? Vai ser tipo um City contra o Sporting aí, em termos de favoritismo?
Eden Hazard vai torcer para quem nesse confronto aí? Eu acho que o Chelsea é muito favorito para esse jogo. Eu acho que... Eu não quero dizer muito, né? Porque o futebol é doideiro, assim. Eu botava até uma fé no Sport, né? Já que tu citou o Sport. Para mim, daria dentro de Portugal contra o Manchester City. Não deu. Mas eu acho que o Chelsea... O primeiro jogo é na Inglaterra, né?
Isso. O Chelsea que deu uma sorte, né? Porque... acabou dando mole de passar em segundo no grupo, perdeu a primeira vaga naquele empate contra o Zenit. Então é o segundo, encara o primeiro do grupo, que é o Liga, então o Liga joga o segundo jogo em casa.
Ah, então. E o grupo do Lille ali, né? O Lille foi líder, como você falou ali, num grupo mais equilibrado, um grupo mais complicado que o do Chelsea. O Chelsea tinha Juventus, é verdade, mas de resto ali era o Zenit, o Malmo. E o Lille caiu com o Salzburg, que aprontou para cima do Bayern, né? Fez uma graça ali, o Sevilla e o Wolfsburg. Então, o Lille foi bem na fase de grupos ali, né? Pegou essa liderança e deu um... se o Chelsea se deu bem, eu acho que até já tá meio até que respondido aí, até na sua fala aí, meio sem querer, né? Que você falou que o Chelsea se deu bem em ficar... Deu azar em ficar em segundo, mas deu sorte do Lille ficar em primeiro. Então, acho que meio que já jogou totalmente favoritismo pro Chelsea.
E deu sorte duas vezes, né? Porque esse sorteio foi feito e refeito, e o Chelsea nas duas vezes pegou o Lille.
É, e ainda tem esse detalhe também. E a torcida comemorou. Então, acho que tá de bom tamanho. Se calhar do Chelsea perder, eu acho que pode ser considerado zebra, sim. Mas... na Inglaterra, eu acho que o Chelsea é muito favorito. Na França, talvez, fique aquele jogo... amassado assim, né? Aquele empate seguro. E depende, vai depender muito do que acontecer na Inglaterra, porque se vier um placar alto, ele vai ter que se expor na França, vai ter que ir pra cima também.
Olha, esse Chelsea é favorito bastante contra o Lille. Porque assim, não é demérito do Lille que foi o campeão do campeonato francês no ano passado. O Lille foi muito bem. Mas só que o Chelsea, cara, é o atual campeão da Champions, embora ficamos com aquela impressão de que o Chelsea baixou o nível, eu acho que baixou sim. No campeonato inglês, vou comparar, nem tanto. Mas no futebol, no geral, no coletivo, baixou sim. É, no campeonato inglês eu falo porque no ano passado o Chelsea também oscilou muito com o Tuchel. Só que, cara, o Chelsea vai apostar as fichas na Champions e tem a FA Cup, mas, cara, a Champions é... pô, é incomparável com a FA Cup, então tem que tentar aí todas as formas ganhar e tem um confronto bem tranquilo, tá tranquilo lá na Premier League, então você pode focar bem para esse jogo contra o Lille para não correr risco, tentar fazer um ótimo resultado em casa e administrar na França.
Isso que você falou de ficha, até pouco tempo o Chelsea não tinha nenhuma Champions, ganhou uma, de repente é bi, já pensou vem um tri já de cara também? É um outro salto, né?
E já igualaria o United, né? Que é um time que, em tese, briga com o Liverpool aí pra ser quem é o maior da Inglaterra, quem tem mais títulos e tal. Então já é um feito grande, já é um grande passo. Mas
isso aí já é
maluquice,
passo. Isso aí não existe, não.
Assim, vou falar um pouco também do time do Liverpool, que é legal a gente destacar esses times assim com menos grana. Porque assim, o Liverpool tem um projeto legal que investe bastante em jovens, vende muito bem. Cara, o Liverpool faz vendas assim, que você para e olha, nossa senhora. É, PP, o Arsenal não gostou muito, não, mas que venda. E a do Ozenhen também pro Napoli, que é excelente. Esse sim tá jogando muito no Napoli. E é o camisa 9. Então esse é o projeto Lille. Então, ainda por cima é um elenco jovem, Chelsea é experiente. Então o Lille voltou pra Champions aí depois de um bom tempo. Então, passou de fase de grupos, eu acho que fez um grande trabalho, mas eu acho que vai ficar por aqui. É, o Chelsea é... Já se deve passar com muita tranquilidade.
Legal que a gente não tá com muito crédito de apostar nos times não, né? Porque a gente sabe, né? Nosso bolão dessa semana não deu muito certo. Mas enfim, acho que essa aqui...
Quem dirá eu então, né?
É, pois é. Se o Júlio falou, faça o contrário. É a regra, claro.
Vai dar Lille.
É. Mas enfim, eu não vou nem pedir pra vocês darem palpite de placar, pra não dar spoiler, né, pro nosso público, e pra gente passar
palpite só na rede social, arroba mesa quadrada, lá no Twitter.
É, e também pra gente não passar vergonha duas vezes, né, deixa pra passar vergonha só lá na imagenzinha, como eu disse, segunda ou terça-feira, antes da rodada começar, a gente deve estar soltando nossa arte lá, com os nossos palpites dessa semana. Vamos lá pra Vila Real e Juventus agora, que talvez seja um dos mais equilibrados, né, dessas oitavas de final. É... E vocês acham que tem algum favorito? Vocês apontariam para um lado? Antes de vocês responderem, só passando aqui nos campeonatos nacionais de cada um, o Vídeo Real atualmente é o sétimo na Liga. Está brigando por vaga em competições europeias, está só a 3 pontos atrás do Barcelona, que é o quarto colocado. E a Juventus é a quarta colocada na Itália, né? Tem 46 pontos, está bem dentro da briga ali pelo G4, parece que não vai brigar por título. E deve ficar nessa briga aí pela quarta vaga da Champions League. Então, cenários bem parecidos, equipes em termos de nível técnico bem parecido também, pelo menos o nível apresentado em campo. Vocês acham que tem favorito?
Assim, a Juventus tem jogadores que podem decidir mais do que alguns jogadores do Villarreal. E Vlahovic, o Dybala, eu conto com ele. Porque ele tem talento, só que é aquele cara que vai e não vai, depende. Depende de um jogo ele vai muito bem, outro jogo ele vai muito mal.
Acho que o Dybala só decidiu 2 jogos da vida dele de Champions League. Foi aquele contra o Tottenham lá, que foi mais o Higuaín também, né? Não sei se vocês lembram, foi um
Foi mais o Higuaín,
Mas teve o jogo contra o Barcelona também, uns anos antes. Quartas de final aqui, 3-0 em Turim. O Dybala faz 2 gols. Foi logo depois da remontada de 6-1 do Barcelona sobre o PSG. As quartas de final pega o. A Juventus aí toma 3-0 e pensa, ah, vamos remontar de novo. Só que não, no Camp Nou foi 0-0. Mas nesse primeiro jogo o Dybala deu o chute.
Exatamente. E assim, cara, o Dybala é como eu falei, ele é de novo. Ele tem jogo que ele joga muito bem, tem jogo que ele vai muito mal. Ultimamente ele tem jogado mais mal do que bem, né? Às vezes fomia igual no jogo contra a Atalanta, que teve uma jogada que ele puxou pra esquerda e poderia tocar pro Vlahovic, ele chutou errado, o Vlahovic até pontou assim pro pé dele. Nossa, tava livre aqui. Então, ele é meio complicado. A Juventus ainda aposta muito nele. Eu tenho sérias dúvidas por conta da vontade dele em alguns momentos. Mas a Juventus, cara, ela melhorou muito. Tá jogando melhor. Não tá jogando, nossa, que maravilha. Alguns jogos vacila. Mas ela melhorou. Ela trouxe o Zakaria e o Vlahovic, que era o cara que chamou muita atenção nessa janela de janeiro. Porque é o artilheiro italiano. É o homem gol aí. Acho que se juntar todas as ligas, ele é o que tá nas grandes ligas, ele é o que está fazendo mais gols. Então, foram reforços que encaixaram como uma luva em um meio de campo que eu não gostava claramente do meio de campo da Juventus. Eu sempre falava, até falava com vocês, eu sempre criticava o meio campo da Juventus. Meio campo que às vezes parecia sem vontade, que não... sem graça, sem sal. Ali o Zakaria chega pra dar um gostinho ali de vou fazer uma roubada de bola, de raça, de técnica também, que ele é muito bom jogador. E por 5 milhões de euros apenas, era um dos caras mais cobiçados do mercado. Só que, cara, o Villarreal é muito copeiro. O Villarreal tem o Naemery do seu lado. É um time que jogou muito bem contra a Atalanta, deu trabalho pro United no Trafford. Então, tá mal no espanhol, entre aspas, eu acho que tá ali onde ele deveria estar.
A toa campeão da Europa League também.
Sim, exatamente. Ganhou do United no ano passado. E tá ali onde talvez deveria estar no espanhol. Poderia estar um pouco mais à frente, mas eu acho que tá ok, não é uma coisa, nossa, tá muito mal. É um time que vai apostar na Champions. Vai dar a vida contra a Juventus, mas eu vejo a Juventus um pouquinho favorita nesse jogo. Nesse duelo, na verdade.
Até pro meu parecer aqui sobre o jogo, só pra... que eu acho que é um jogo bem equilibrado assim, né? Tipo, a Juventus, ela tem um... mais camisa que o Real, né? Com certeza. Mas eu também não vejo, tipo, uma grande disparidade, não. Acho que é um jogo equilibrado que, de fato, passar passou. Acho que não vai ser considerado zebra se tal time eliminar o outro. Eu tava até olhando aqui a probabilidade de vitória, né, do confronto. Pra ter uma noção, são 36% de vitória pro Villarreal, 34% da Juventus, a Juventus ainda tá abaixo, e de empate 30%. Então, tipo, a gente vê até que o equilíbrio, né? Eu acho que a Juventus tem uma... leva talvez um favoritismo por ser a Juventus ter a camisa que tem, mas eu, no confronto, eu se eu tivesse que botar todas as minhas fichas num time só, eu botaria no Villarreal.
Eu nem vou mais por esse lado da camisa da Juventus ser mais pesada, né? Porque nos últimos anos a gente viu eliminações vexatórias da Juventus. As duas em Turim, se eu não me engano, que foi aquela pro Lyon. E logo em sequência, no ano passado, a gente teve a pro Porto também. São duas equipes que têm menos tradição que a Juventus. E então eu não vou mais muito por esse lado, não. A Juventus já decepcionou bastante a gente. Eu tendo cair um pouco pro lado da Juventus, pelo que o Gustavo falou, por esses reforços, não pela tradição, porque o Vlahović foi um baita acerto. Agora sim, a Juventus tem um centroavante confiável, sabe? O Morata entregava em alguns jogos, mas não tem a regularidade necessária. E a Juventus tinha perdido Chiesa, né? Que dos homens de frente tinha perdido, não perdeu, né? Pra temporada, tá lesionado. E dos homens de frente era o mais confiável, que mais decidia jogos, o mais desequilibrante. E agora tem o Vlahović, que por mais que sejam funções diferentes, pode ter o mesmo poder de decisão. E como o Gustavo disse, o Zakaria é um enorme acréscimo ali pro centro do campo. Que pra mim, só o Locatelli ali que tava salvando, né? Que inclusive é uma contratação para essa temporada. Então agora, aos poucos, aí o Vivai vai acertando aquele setor ali. Então, acho que eu botaria uns, sei lá, só um pouquinho de favoritismo. Favoritismo é muito forte, mas se eu tivesse que apostar em algum lado, acho que eu iria de Juventus nesse confronto aí, mas totalmente equilibrado. Vamos para os jogos de quarta, começando com Benfica contra Ajax. Benfica passou no grupo do Barcelona, né, em segundo lugar, mas passou por transição de técnico nesse período, muitas conturbações extra-campo e até dentro do campo, um time oscilante. E o Ajax, pelo contrário, né? Continua voando no campeonato holandês. Foi um dos melhores times da fase de grupo da Champions. Desde que a Champions acabou nesse intervalo, só perdeu um jogo. Então, vocês acham que o favoritismo do Ajax aqui equivale ao favoritismo do Chelsea sobre o Lille?
Eu acredito que sim, Paulo. Eu acredito que muito por simples motivo, né? O Benfica não tem técnico ainda. O Benfica tá até tentando aí, conversando com o Abel Ferreira. Não sei até o que esse rumor aí é verdade ou não. Tem um barulho ali à volta do Abel para voltar para Portugal. Então, assim, o Ajax é um time que joga há um bom tempo junto, no mesmo padrão. Esses jogadores, alguns deles, a boa parte, não foi daquele time que chegou às semifinais. Muitos daqueles jogadores saíram, mas alguns ficaram. O Tadic, ele tá lá ainda, o Blind, que é um cara importante.
O principal ainda tá lá, né? Que é o DNA, que tá muito através do próprio técnico.
Exatamente, o DNA do Ajax que é muito forte. Você revela sempre jogadores de extrema qualidade. O Gravenbeck e o Diga, que é muito bom jogador. O Ajax trouxe um goleador agora, né? Naquela época da Champions, o Tadic fazia ali um falso 9, ficava ali na frente. Agora tem o Haller, que se você parar e olhar os jogos do Ajax, e o Haller é extremamente importante, porque às vezes ele faz o pivô, aciona um cara ao lado que se aproxima muito, passes rápidos mesmo. Então, assim, é um time que tem muitas caras novas, mas é aquela coisa, é o DNA do Ajax, é o cara que já vem da base há muito tempo, já é preparado para aquele modelo de jogo, e um modelo muito consolidado pelo Ten Hag. Em tese, fora do campo, essas duas equipes são parecidas, que tem bons goleiros. Benfica tem ótimos goleiros, mas eu acho que o Benfica esqueceu ao longo dos últimos anos um pouco essa identidade, revelar jogadores de qualidade e contratar jogadores mais jovens, assim, até do mercado sul-americano, para ser revendido depois, render, ganhar o título português e sair para algum outro clube. O outro clube maior. Pretensões maiores, né? Então, o Benfica pecou muito nisso. Trouxe Otamendi, aí tentou o Everton Cebolinha, mas não deu certo lá. Trouxe Vertonghen, caras mais experientes que foi aí pedidos aí do Jorge Jesus. Então, o Benfica esqueceu um pouco isso e tá pagando, em tese, pelo mau planejamento. Nos últimos anos, e o Ajax mantém ainda o seu ótimo planejamento, até por isso que vemos essa disparidade muito grande nesse confronto.
Comecei a falar aqui, tava ocupado. Eu concordo com muita coisa que o Gustavo falou aí, e tipo, até para não estender muito pra gente poder falar pro próximo, eu vou muito também em relação a. Eu não queria cravar, mas vou cravar aqui. Eu acho que o Ajax decidiu esse jogo na ida, em Portugal. Tá nem tanto mais pro Lille, acho que tá mais pro Sport.
Eu quero ver essa cavada no placar agora no bolão, hein?
O bolão vai ter lá no Twitter. Eu acho que o Ajax tem essa classificação já na ida.
Então vamos ver.
Apesar de que é o Benfica até que ele sempre cede gol, apesar de não ceder tantos e tal, né? Ele deixa sempre uma brecha ali. Teve dificuldade com o próprio Sporting também na final da taça da Liga Portuguesa. Eu acho que o Ajax, o estilo de jogo do Ajax, eu acho que é muito favorável para o Ajax e prejudica muito o estilo do Benfica, né? Nessa construção ali. Eu acho que o Ajax encaminha ainda. Tenho 90% de certeza, os outros 10 que me complicam. Mas...
Beleza, então, cobrem do Júlio aí esse placar elástico, né, no jogo da ida. Vamos ver o palpite aí futuramente.
Não, elástico não. Falei com a Jax, se encaminha na ida. Pode ganhar de 1-0 e depois é 0-0 na volta.
Ah, 1-0 ainda.
Aí não, aí não.
Encaminhou na ida do mesmo jeito.
Ah, pô, já tá peidando, mano. Tinha que ser.
Não, vamos ver, vamos aguardar. É bom que eu falei os dois. Aí o que que acontecer? Se a Jax golear alguém só de 1-0, eu corto só essa parte e posto no Twitter.
Aí o Benfica ganha.
Aí quebrou. Aí confirmou a zica. Aí eu paro de palpitar qualquer coisa.
Vamos então para o nosso último confronto aqui, na quarta-feira também, 5 horas. E esse, com certeza, vai ser o pior confronto de todos entre Atlético e Manchester United. O que esse jogo, pelo menos é o que os times têm mostrado, né? O que esse jogo vai ser feio, caraca, eu não quero nem imaginar. Porque são dois times que vivem... Eu acho que o Atlético vive uma fase ainda pior, né? O Atlético vive uma péssima fase, de fato. E o United só, vive, só entre aspas, vive uma fase ruim, né? Só que o Manchester ainda dá seus vislumbres, né? Em um jogo ou outro, tem os destaques. O Atlético é. Tá complicado a vida do Simeone lá. Mas, enfim, eu acho que seria um jogo pra gente ficar ansioso. Na real, eu tô ansioso, né? Mas por ser um fã de futebol, porque são duas grandes equipes. Mas o futebol que eles apresentam não gera expectativa nenhuma. Por isso que eu tô esculachando aqui esse confronto. Mas me digam vocês, eu tô exagerando ou vocês também estão meio nessa?
Eu não posso deixar de perder esse jogo. Tem todos os ingredientes para ser uma partida horrorosa. O Atlético de Madrid, ele perdeu também, né? O Mario Ramos pegou positivo lá, né, e tal. Ainda perde um cara também. O Atlético
perdeu,
de Madrid...
Perdeu o Matheus Cunha também agora, lesionado.
Aí, tipo, tem todos os ingredientes para ser uma partida muito feia. Espero que a gente seja enganado, né? Como amante de futebol, como fã de Champions League. Mas, cara... Esse United do Rangnick aí, né, que vem tentando se encontrar, vem tentando se achar. Cristiano Ronaldo tava numa seca absurda também, né, botou o esparadrapo ali, botou o band-aidzinho no umbigo, tirou a zica ali, voltou a marcar. Vamos ver o que, que ele faz ali, né. Tem esse fator também, né, não tinha nem parado pra pensar nisso ali, né. Cristiano Ronaldo sabe jogar contra o Atlético.
E ele voltou a marcar nas vésperas do confronto, basicamente, né.
É, então a gente já tem um ingrediente aí, já tem uma pimentada. Mas, aquilo, né. O Vana monta a linha de 8 defensores ali, o nosso queridaço Simeone, grande técnico, gênio do futebol mundial.
Simplesmente o maior hater do Simeone.
Pô, o que ele fez contra o Chelsea foi uma das maiores. Foi uma das coisas mais ridículas que eu vi no futebol. Tipo.
Ah, mas o Palmeiras no Mundial tu achou bonito. Não fez ninguém de 6 também.
Mas o Palmeiras partiu pra cima. O jogo do Palmeiras foi muito melhor do que aquele ali. Tá maluco, não tem nem comparação. O Palmeiras ainda foi pra cima.
Quase anulou o Chelsea, pô. É que o Giroud fez um gol de bicicleta onde ninguém esperava, mas se não fosse aquilo, seria 0-0, pô. E o Atlético teria feito.
Anulou tanto que o Chelsea não atacava e nem o próprio Atlético atacava. Era a bola no centro. Parece um
perigo. O jogo.
Deu um nó tático no adversário nem mesmo.
E até do juiz ele deu.
Ali, aquele jogo foi horroroso. Aquele jogo foi horrível. Mas... E esse jogo é bizarro, porque não tem como apontar um favorito, não tem como apontar quem vai ganhar. Se der mole, os dois perdem, os dois dão um jeito de perder.
Isso que eu ia falar, se tivesse como, os dois perdiam.
Não tem como, não tem o que fazer, cara. Eu me pesa um pouco mais, né, por acompanhar mais as equipes inglesas, por estar mais de olho, me pesa mais um leve favoritismo pro Manchester United, óbvio, mas... Cara, não tem o que passar, passou, filho, é o menos pior, vai passar. Mas eu acho que o United ganha.
Antes do Gustavo falar, rapidinho, vou passar o panorama deles em termos nacional, que eu acabei me esquecendo. O Atlético é o quinto de La Liga, tá brigando ali por vaga na Champions League, né? Por enquanto tá fora dessa zona de classificação. E só para vocês terem uma noção, porque a gente tá esculachando tanto aqui essas equipes e principalmente o Atlético. Só passando rapidinho os últimos jogos do Atlético, ó, ele perde na Supercopa da Espanha pro Atlético Bilbao por 2-1, eliminado. Na sequência, perde para a Real Sociedad na Copa do Rei por 2-0, sendo bem superado, eliminado. Aí depois, ele toma 2-0 do Valencia no primeiro tempo, aí vai buscar o 3-2, consegue virar, sabe-se lá como, naquele bem espírito de Simeone mesmo, o time na garra, mais na vontade do que na técnica, ganhou. Aí na sequência, pega esse Barcelona, que todo mundo sabe a fase do Barcelona, não é das melhores, pelo contrário. E toma 4-2, sendo também amplamente superado e dominado. Aí pega o Getafe, abre 3-0. Então, pô, vai ser tranquilo, né? O Getafe faz 3-3, o Atlético tem um expulso e vai buscar a vitória lá no segundo tempo, quase na reta final. Então ganha por 4-3 também o preparo suado. Aí pega o último colocado da Liga, que é o Levante, em casa e perde por 1-0. Lembrando que já tinha pegado o Levante no primeiro turno e empatou. Ou seja, o Atlético não conseguiu vencer o Lanterna de La Liga essa temporada. Então, é uma nhaca danada esse time do Simeone no atual momento. E o Manchester United...
Ah, mas é o que... Sobre o Simeone, rapidinho, é o que tu fala, né? Tranquilo, Diego Simeone, né? Tem um plano, vamos confiar no homem que tá 10 anos, 15, deixa o cara fazer bodas de... diamante daqui a pouco, aí sei
não, lá. Não, calma lá, pô.
Uma hora vai.
A gente sabe que as noites europeias do Simeone tu conhece bem, né? Aquela noite lá em Anfield te traz pesadelos até hoje, né?
Mas não ganha. E o Caneco? E o Caneco?
Tá faltando o Caneco.
Foi.
Tá em casa mesmo.
Uma noite especial pra depois ser eliminado.
Mas eu atuo campeão da Espanha, pô.
Da Espanha, mas em título europeu.
Ah, já ganhou duas Europa League Simeônico também.
E só pra fazer uma justiça aqui, só pra não massacrar o Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid pelo menos foi vice-colocado, né, no grupo da morte, com o próprio Liverpool, né? Liverpool 18 pontos, o Atlético de Madrid 7.
Mas
tinha Porto, tinha Milan e tal. E o Manchester United, que pra mim... não tem como apontar um favorito desse confronto. Eu vou puxar a sardinha pro lado inglês, mas... O Manchester United capengou no grupo ali, né? O grupo Villarreal, Atalanta, Young Boys, deu uns tropecinhos ali, né? Quase deu aquele susto de não se classificar, né? De ter uma chance aí de cair pra Europa League, mas ficou, foi líder.
O Papai Cris não deixou, né?
Porque o time quis muito jogar a Europa League. É porque o Cristiano Ronaldo
não quis. Quis muito, Ronaldo não tá acostumado.
Perderam o título ano passado e queriam a revanche esse ano. Mas o Papai Cris não deixou. E só para falar a posição do United, que eu acabei não falando, é o quarto na Premier League. Está dentro da zona de classificação para a Champions, mas está com muitos jogos à frente dos seus concorrentes diretos, como Tottenham e Arsenal. Então essa posição pode não ser sólida, sabe? E dos jogos recentes, teve eliminação na FA Cup para o Boro. Empatou com o Burnley, que naquela ocasião era o último colocado da Premier League. Empata com o Southampton também. Então é um time oscilante, assim como o Atlético, mas ele oscila menos.
Assim, Paulo, eu diria que o United tá jogando até que bem. Entre aspas, tá? Não se espantem. Contanto que, assim, a filosofia... seja totalmente diferente do Solskjaer, mudou tudo ao longo da temporada, o time tá até ok. Porque, assim, o problema é que dentro do mesmo jogo, o Manchester vacila demais. O Manchester oscila. Tanto porque, o seguinte motivo, questão física pesa, né? O United é um time que sofre muito com físico em alguns jogos da Premier League, contra o Burnley, que o diga, é sempre um sufoco. A questão tática ainda está se ajustando, porque tem muito pouco tempo. Só que assim, o United joga bem 30, 40 minutos. No segundo tempo, dá uma cansada no início. E por falta de atenção, assim, sempre no início do segundo tempo, toma um gol. Aí chega mais no fim do jogo, toma um sufoco de leve. O United passa muitos apertos ao longo do jogo e muitas vezes salvo pelo De Gea, né? Que esse sim é o cara mais regular do United, né? Tem sido, pra mim, o melhor jogador do United nessa temporada. E o Atlético de Madrid, esse tá numa fase, assim, muito, muito, muito ruim. Tá terrível a fase do Atlético de Madrid. Sofreu contra o Getafe, quase o Getafe tá lá embaixo da tabela da La Liga, eu acho, não tenho certeza, que eu olhei a tabela há pouco tempo. E abriu 3-0, não foi, Paulo? E tomou empate, depois ganhou
O Getafe é o 16º. O Atlético fez 3-0 no primeiro tempo e conseguiu tomar o 3-3 ainda no primeiro tempo.
E assim, a fase realmente, como a gente falou nos últimos jogos, aí tá horrível. Só que esse confronto é aquele confronto que é muito difícil de prever. Por conta desses fatores aí. Só que o seguinte, o Atlético de Madrid joga em casa e o Simeone confronto vai inflamar muito... essa torcida.
Confronto torcida difícil de prever e de se ver também.
Eu acho que de se ver... talvez
não é
não,
legal,
cara.
Não adianta.
Não, eu acho que não.
É que a gente tá indo muito pelos nomes dos times, pelo peso da camisa, mas a real é que vai ser uma merda.
Vai ser dureza ver isso aí.
Quero ver se chegar aqui na próxima semana e falar, caraca, Atlético Madrid e United foi um jogo doido que fosse o gol, muito pelos esses erros que eles têm, né? eu não sei se o Simeone vai trancar a casinha lá no Wanda Metropolitano, não. Eu acho que ele vai tentar inflamar aquela torcida ali e a torcida empurrar o jogo inteiro o Atlético de Madrid.
Vai inflamar os ódios com aquele jogo feio.
Pode ser um jogo péssimo, mas também pode ser um jogo bom. Pode ter emoções aí de um lado e de outro, mesmo se for por erro técnico, erro tático. Vai ter chances, vai ter algumas chances aí. Se for 1-0, eu queimo minha língua. Se for 0-0, eu queimo minha língua, mas...
Vai ser um jogo nível PSG e Real Madrid.
Pô, mas aí
tá bem possível, mais ou menos.
Eu acho que ao mesmo tempo que tem a capacidade de ser um 0-0 horrível, tem a capacidade de ser um 3-2 maluco.
Exatamente.
Times desequilibrados.
Eu acho que não é na volta só. Depende.
É,
a volta
é
na Inglaterra, né? Eu acho que no Old Trafford tem a possibilidade de atrair isso. Aí pode eu ser. Acho que é aquele jogo amarrado.
Eu tenderia aí um pouquinho mais pro lado do United, porque em meio a dois times longe de estarem organizados, o United é um que tem de onde tirar nas peças individuais, né? O Atlético, como eu disse aqui, o Matheus Cunha tá lesionado, o Suárez vive uma fase muito ruim, o Griezmann tá machucado também, então dessas peças ofensivas não vai ter muito de onde tirar, né? Você entrar para um mata-mata dependendo do Ángel Correa, por exemplo, não é o melhor dos cenários. E por outro lado, o problema do United eu vejo como mais um encaixe coletivo, porque as peças individuais não estão mal. O Cristiano Ronaldo faz uma boa temporada, estava numa seca, é verdade, mas ele está longe de ser o problema do United, pelo contrário. O Bruno Fernandes deu uma oscilada aí de vez em quando, mas é um bom jogador, já cansou de decidir para o United. O Sancho vem melhorando a cada jogo, então individualmente eu acho que o United tem mais peças para decidir esse jogo.
É isso, concordo. Só para mais uma justiça também, só para dar um... Eu esqueci de comentar ali na hora do que o Gustavo falou do DG, é só. É o que tem para ser o cara aí do confronto aí. Só quero elogiar o DG gratuitamente mesmo. É o cara do Manchester United, o homem. Ah, jogou, né? O United jogou no meio da Champions ali. Pouca gente saiu. Eu tomei um susto com a notificação. Não sabia que o United jogava na hora. Cristiano Ronaldo fez o gol ali, garantiu a vitória. Mas o que De Gea fez? O cara fez milagre ali naquele jogo também contra o Brighton. Só quero elogiar o De Gea. De Gea é gigante. Quem não gosta, morde as costas. De Gea, bravo.
Não,
o e pode ter a lei do ex inversa aí, né? Que o Atlético revelou o De Gea.
É verdade.
Se o De Gea fechar esse gol aí, eu agradeço.
Porque o De Gea também, quando ele faz um milagre, ele atinge aquela cota que depois ele tem que dar uma frangada, né? Pô, ele fez um milagre agora contra o Brighton, então pode ser uma lei do ex favorável pro Atlético também, né?
É, vamos ver o De Gea, pra mim, que é o melhor goleiro dessa temporada europeia. É, tem uma boa disputa, mas ele larga na frente, na minha opinião. E é isso, o United tem um grande goleiro, tem um grande centroavante, ambos decisivos, então por isso eu acho que isso vai acabar se sobressaindo. Chegamos ao fim dessa edição do Mesa Quadrada.
Só uma dúvida rápido. O centroavante, você tá falando do Cavani ou do CR7?
Ah, peraí, né, Júlio? Agora que eu vou encerrar o programa mesmo. Chegamos ao fim dos
dois. São decisivos. Bom, só
Cavani tá pedindo mais folga do que eu no meu trabalho. Pô.
O Cavani crava, tá? O Cavani é brabo também.
Eu vou te quicar do grupo aqui rapidinho.
Mas com uma dúvida sincera pra quem você tava se referindo. Porque o Cavani, quando entra, principalmente com o Cristiano Ronaldo, o Cavani dá conta do recado. Aí eu fiquei na dúvida, tá forte quem?
Todo respeito ao Cavani, mas ele numa mesma frase que Cristiano Ronaldo em termos de decisão não existe, pô.
Os dois juntos flui. O jogo flui. Se os dois jogarem juntos, o United despacha na ida.
Lá vem, igual o Ajax, né? Mas vamos encerrar aqui essa edição do Mesa Quadrada. Até acabou se estendendo um pouquinho mais por causa do nosso ódio completamente gratuito a essas duas últimas equipes. Mas enfim, foi um momento de exaltação. Perdoem-nos se você torce por algumas dessas equipes, mas é que a gente está tão indignado que a gente não podia deixar de questioná-las aqui. Então, passa a palavra para os meus amigos pela última vez aí para eles se despedirem desse programa.
Acho que nem pedir desculpa, porque quem torce para esses times aí, se não concordar, tá torcendo errado. Ou não tá assistindo o jogo, só fala que torce, porque, pelo amor de Deus. Tem que ter força pra assistir esse time jogar aí 90 minutos. Quem torce sabe, tá ligado, concorda com a gente. E é isso, tamo juntão aí, valeu. Mais uma edição aí, né, do Mesa Quadrada. Bom estar com vocês aí, Gustavo, Paulo, tamo junto. Semana que vem tamo de volta, daqui a pouco tem os nossos palpites, daqui a pouco, né, segunda ou terça, a gente tá soltando antes do jogo lá nossos palpites no Twitter. Agora eu vou cravar, vou sair dos pontos. E é isso, Júlio Velasco, arroba o Júlio Velasco aí no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Ou o Pérez da Depressão também, você encontra nós lá. Tamo junto.
É isso aí, valeu Paulo, valeu Júlio, né? Valeu a você que ouviu aí o podcast até o final. Não esqueça de compartilhar, hein? Manda pro amigo, manda pro pai, manda pro avô, manda pro avô, manda pra todo mundo. Compartilha aí, é isso aí, é um prazer estar com vocês aí. Mais um podcast, um abraço. Agora com um novo visual, um novo nome, é isso aí, Mesa Quadrada. Tamo junto.
É isso, e a nossa nova identidade também está nas nossas redes sociais, arroba Mesa Quadrada com underline no final no Twitter e arroba Mesa Quadrada 1 no Instagram, então segue lá se você quiser, se você curte o nosso trabalho e para ficar por dentro das nossas vergonhas no nosso bolão. Eu sou Paulo Rogério, arroba paulorogério98 no Twitter também, e é isso, rapaziada, chegamos ao fim de mais uma edição, sexta que vem tamo de volta, até lá, valeu!